Eu vou dizer uma coisa para você, que o dia que eu abrir a minha Bíblia, quando eu abro a palavra, se ela não me confrontar, tem algo errado. Porque nós temos uma tendência humana, pecaminosa, e daí também diabólica, de sempre estarmos contra tudo aquilo que Deus estabelece para nós. E quando eu abri esse texto aqui, ele me pegou de jeito. E com certeza também eu acho que você deve estar incomodado com isso. Quero ler aqui uma preleção aqui. A igreja de Éfeso nos dá uma ilustração clássica de irmãos que falharam ao praticarem a lei das prioridades. Os irmãos não podem simplesmente se manter ocupados. Eles precisam ocupar-se com as atividades certas. Eles devem, mais do que fazer certas coisas, eles devem fazer as coisas certas. Os irmãos da igreja de Éfeso mantinham o seu povo ocupado. E o Senhor até os elogia pelo seu labor, de algum modo. Mas eles abandonaram as suas primeiras, as prioridades, que era o amor de Deus. O seu trabalho por Deus efetivamente os afastava de Deus. Eles tinham as mãos ocupadas, um calendário repleto, mentes ocupadas, porém coração vazios. Isso aqui é uma preleção que eu estou lendo aqui, mas isso pegou eu. Isso me pegou. Porque nós estamos vivendo uma época que eu acho que você também deve pensar assim, que nós queremos tudo muito rápido e queremos tudo para ontem. Seja sincero comigo, você, quando recebe uma mensagem aqui no seu smartphone, você não quer atender rápido? Quando você está com o celular, ou então faz aquele barulhinho, quem é? Você já fica desesperado para querer saber qual é a mensagem que você está recebendo. Ou do contrário, você manda uma mensagem para alguém. Eu sou assim. Eu vou mandar uma mensagem para o pastor Arnoldo, eu fico esperando ele, porque ele demora a atender. Eu fico esperando ali. De repente, ele visualizou. Nós estamos vivendo um mundo assim muito rápido, onde a nossa mente precisa estar preocupada com as coisas, preocupado com a agenda, com o trabalho, com aquilo que eu preciso possuir, com aquilo que eu preciso ter. E essa igreja de Éfeso, ela me dá um exemplo para mim, muito igual ao que está acontecendo hoje. Nós também estamos assim. Nós também estamos do mesmo jeito. E ela chama atenção aqui, o apóstolo João, grande homem de Deus, o único apóstolo que não passou pela morte, foi até o final, até os 98, se não me engano, ficou preso, claro, ali na ilha de Patmos, mas ali também, eu creio que era um projeto de Deus para que ele fosse aquele lugar. Então Deus escreveu para ele, mandou ele escrever essa carta. Então João, pelo poder do Espírito Santo, traz essa revelação a nós, a igreja lá atrás, há 2026 anos, mas que hoje é tão atual, tão recente, que aonde é que estão as nossas prioridades hoje? Eu vejo pessoas, líderes, pastores, líderes de células, seja lá quem for, no emprego, no trabalho, aonde quer, dando tanto prioridade para outras coisas tão inferiores, e deixando de lado algo que está muito próximo de nós, que é a nossa família, que é os nossos filhos. Eu me cobro isso. Um dia eu falei para as minhas filhas, se eu pudesse voltar uns 20 anos atrás, para ouvir alguma conversa que a gente precisava ter com os nossos filhos, não é verdade? Eu não passei por isso. Eu sempre conto, quando eu tenho essa oportunidade, que até a igreja, quando eu falo a igreja civil, aqui a igreja agendas, ocupações, atividades, né? Faz com que a gente entre nesse sistema corrosivo, maldoso, até de tantas atividades, que um dia uma das minhas filhas ligou para mim, ligou não, que ela não conseguia falar comigo, ela mandou uma mensagem para mim, ela disse assim, pai, me dá um tempinho na sua agenda para você conversar comigo. Uau, aí caiu minha ficha. Aí eu vou aqui para a palavra, eu vou para esse texto, aonde o Senhor chama atenção aqui através de João. Ei, vocês fazem tudo na igreja, vocês são prestativos, vocês ajudam as pessoas lá fora, vocês fazem isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você toca, para tocar tem que ensaiar, pastor Arnoldo, não é verdade? Faz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Hoje eu estava comprando uma carne aqui numa churrascaria para levar para o almoço, encontrei com alguém da igreja, e ela dizia assim, pastor, eu temo perder a essência e a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Eles perderam a presença de Deus por causa das atividades. Arranjava tempo para tudo. Para tudo. Menos para Deus. A palavra que eu estou falando não é só para você, é para mim. E você vai responder, e responda para você mesmo, e eu também. Quanto tempo nós tiramos hoje para falar com Deus? Se você me permitir que eu pegue o teu celular e eu vá lá no, numa parte aqui que me diz quantas horas você ficou conectado, ou você pegar o meu celular aqui e ver, é vergonhoso. É vergonhoso. Mas nós queremos as bênçãos. Nós queremos que Deus nos abençoe. Mas nós não estamos fazendo a contrapartida disso, que é buscá-lo na sua essência. E se nós não enchemos essa parte espiritual, eu sempre digo que eu aqui é como uma balança. Eu tenho dois pontos, a parte espiritual e a parte física. Eu tenho que equilibrar. Eu não posso ficar super espiritual e não me alimentar, eu morro. Eu tenho que ter o controle da minha parte física, mas também a minha parte espiritual precisa estar equilibrada. Quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, ah, Senhor, como eu preciso melhorar. Como eu preciso mergulhar? Qual é a prioridade da sua vida? Claro, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso disso, preciso. Você precisa de tudo. Mas Mateus 6:33 diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, vírgula. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa igreja de Éfeso, quando falo igreja, que eu estou falando você, irmão, ela não é nada diferente da nossa de hoje, do ano 2026. Nós estamos nisso. Estamos nisso, e eu me preocupo muito com isso, em estar dessa forma. Eu separei 4 pontos aqui, nessa ministração que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, reflita, volte o seu pensamento ao passado e se recorde da visão e das metas originais. Você acabou de falar aqui, Tiago, quando a gente começou a igreja, vocês sabiam que era tão gostoso quando nós começamos a igreja, que o pastor o Nelson, ele tocava um violãozinho, do jeito dele, até meio desajeitado, né, pastor, porque ele não é muito de música, mas ele tocava aquele violão, a pastora Olivia pegava um microfoninho com de cabo numa caixinha feia. Mas, gente do céu, a presença de Deus era tão forte. Nós íamos para aquele culto naquela garagem, gente, tão animado. Nós carregávamos as cadeiras de praia dentro do... Nós não tinha esse conforto que vocês têm aqui. Eu, quando entro dentro do CCA, essa semana eu estive lá, eu entrei sozinho lá, fui entrando lá para dentro. Eu falei, Jesus, quantas coisas o Senhor nos deu, quantas coisas o Senhor nos proporcionou. É bom, mas me preocupa, porque às vezes, no tão lindo e no tão bonito e no tão, com tanta praticidade, Tiago, nós temos que nos preocupar, para que a essência de Deus não se afaste de nós, para que nós não venhamos nos achar orgulhosos. Ah, eu? Não, eu não. Por isso eu quis entrar nesse tema, e fui aqui nesse canto, refleti, volte ao pensamento, ao passado, e Deus me levou ao passado. Lembra, Mauro? Vocês colocavam aquelas cadeirinhas, nós entravamos lá com aquela cadeira, aí o irmãozinho tinha, eu acho que ele está aqui, não está aqui, eu vi a Cleonice aqui já hoje, já foi? Ele estava aqui também? Não? E daí o pai dele tirava o carro da garagem, nós colocava, daí o pastor Nelson ficava bravo com nós, por que não deixa as cadeiras? Eu digo, mas se nós deixar as cadeiras, como é que o irmão vai entrar com o carro na garagem? Não tem como, então nós tínhamos que ir embora. Então era uma dificuldade, mas existia uma alegria, sim. O pastor Nelson pegava a Bíblia e falava do arroz com feijão, daqueles milagres simples, daquelas coisinhas simples, daquele jeito que ele fala, trocando R por L, né? O pastor Nelson até falava assim, errado. Gente, que coisa! Aí o Senhor se lembra, Mauro? Uau! Segundo ponto, arrependa-se, decida-se mudar, faça uma lista das coisas que você deve descartar, e comece a priorizar aquilo que realmente leva você à presença de Deus. Se você sabe muito bem, o ser humano é assim, tudo aquilo que você prioriza, né, tudo aquilo que a gente prioriza, acontece. Tudo aquilo, quando alguém chegava para mim e dizia assim, ai pastor, eu queria tanto viajar para Israel, e eu chegava e ela dizia para mim assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, você tem. Eu colocava no coração dela e dizia assim, olha, se você priorizar, você viaja, se você não priorizar, você não acontece. E nós precisamos priorizar algumas coisas dentro de nós quando o assunto é relação com Deus. Para que você coloque esse versículo de Mateus 6,33. E que você fique com a primeira coisa guardada no teu coração e não esqueça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu busco, se eu vou atrás das coisas de Deus, a Bíblia diz assim, tem uma vírgula. As demais coisas vos serão acrescentadas. E o que mais me deixa preocupado, tanto a mim como você, é que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa você a hora que ele vai chegar na sua casa. Nós estamos aqui agora, mas de repente pode ser um ladrão lá na sua casa, entrando, ninguém avisa. Ele não avisa. E o Senhor Jesus pode voltar justamente numa hora como essa, aonde nós estamos cheios de atividades, cheios de coisas para fazer. Quem sabe você está sentado aqui agora, ouvindo essa palavra, pensando no que você vai ter que fazer amanhã. Ei, você concentre naquilo que você está ouvindo. você ser, amanhã você vai chegar, amanhã? Amanhã Deus vai te dar vida? Você tem certeza que se você sair daquela porta para casa, você vai chegar na sua casa? Não, nenhum de nós temos. Por isso que a gente tem que aproveitar o máximo a presença de Deus. Eu sempre digo para Deus: Senhor, por favor, se o Senhor for me levar através da morte, eu quero ir de uma forma muito tranquila, com muito relacionamento contigo. Se for da sua volta visível, então eu quero estar muito melhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: como está a sua vida? Você está aqui hoje dentro dessa reunião aqui, ouvindo isso que eu estou te falando aqui, ou você está mais preocupado com as coisas que irão acontecer? Com a segunda parte do livro, do versículo de Mateus 6,33. A Bíblia fala sobre aquelas noivas, aquele grupo de noivas que estava esperando o noivo. Que tipo de noiva é você? Você realmente está esperando? Como diz a Bíblia: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais, tudo ele fará. No mais, tudo ele fará. Eu fiz acho que uns 20 dias atrás, um velório de uma mulher, uma profeta de Deus que passou aqui na nossa igreja, uma mulher, grande mulher de Deus. E eu estava fazendo aquele momento de despedida ali, com os familiares e tudo mais, e alguém chegou para mim e falou: pastor, ela estava esperando Deus levá-la, e ela dormiu, ela morreu dormindo. A pessoa que estava ali conversando comigo dizia assim que, de repente, ela sussurrou, assim, baixou o ar e foi embora. Havia paz naquele coração, havia a presença de Deus ali naquele coração. E hoje eu falo isso para você, igreja, eu também me ponho aqui também nisso. Como a gente precisa estar preparado para essas coisas. Ai, pastor, eu esperava que hoje você trouxesse uma palavra para mim, que nessa semana eu ia ganhar muito dinheiro, que nessa semana, pastor, eu ia estourar. Eu sou vendedor, pastor, agora eu ia, mas eu vou arrebentar essa semana. Desde que busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O terceiro: restaurem. Comece a restaurar uma prioridade de cada vez, tempo a tempo. É aquele negócio assim que você precisa, tem horas que você tem que dar uma parada. Os psicólogos dizem isso, né? Tem que falar assim: tem que dar uma parada. Põe tudo na mesa. O que que é prioridade? O que que eu tenho que fazer? Esses dias atrás aqui, um pastor aqui da igreja falou assim: pastor, você faz um favor para mim, você atende uma pessoa aqui, ele está assim um pouquinho perdido nas finanças, na parte financeira dele está meio bagunçada. Você pode atender ele? Diz que ele gosta muito de você, né? Você como gestor da igreja, tantos anos. Ele queria que eu conversasse com ele. Eu marquei um horário e essa pessoa veio aqui. Eu não falei nenhuma coisa mais, né, pastor? Não tem, a gente fala aquilo que a gente vive. Eu peguei assim em cima da mesa, assim, coloquei vários assim, papéis, assim, falei para ele: olha, vamos aqui priorizar coisinha por coisa, vamos fazer assim, 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 desejar. Mas eu falei assim as coisinhas simples que a palavra de Deus e que a vida nos ensina. O homem saiu daqui maravilhado, disse: mas pastor, de onde que você tem tanta sabedoria? Eu digo: meu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu irmão. Você está assim porque você não sabe administrar os seus recursos. Você está assim porque você não tem prioridade na sua vida. Você está assim porque você não sabe gerir aquilo que Deus tem colocado na sua mão, na sua mão. Então vamos dividir por etapas, e a mesma coisa é isso que nós estamos falando para você aqui, que nos chama a atenção. O que que eu estou priorizando hoje? Ah, pastor, eu estou priorizando a minha vida profissional. Ótimo, mas não 100% a vida profissional, porque você não vai ter sucesso na vida profissional se você não buscar a Deus. Ah, pastor, o meu foco hoje é a minha empresa. Amém, mas busque a Deus em primeiro lugar. O meu foco é a família, o meu foco é o trabalho, o meu foco é o ministério. Esses dias atrás também tivemos a oportunidade de uma pessoa chegar para nós. Ela recém chega, é sempre quem chega na igreja, né, pastor? Eles querem limpar a igreja, eles querem tocar isso aqui, quer tocar isso aqui, eles querem falar no microfone, eles querem limpar o chão, eles querem limpar o vidro, eles querem abrir cela, eles querem fazer tudo e não faz nada. Aquele que faz muitas coisas, experiência de anos na igreja, sabe o que acontece? Não fica na igreja, abandona e vai embora. O amor acaba, a essência vai embora, a presença vai embora. Ai, que coisa. Pastor Arnoldo mandou uma mensagem, vou ter que ir ensaiar. Pode parar, pastorzão, tira fora que não tem presença mais. Faz por amor, por dedicação, por devoção, por amar a Jesus. Posso ouvir um amém? Ai, pastor, está meio dura a palavra hoje, hein? É, o dia que ela não for dura, alguma coisa está errada, mas a palavra de Deus é assim. Por último, reconheço, lembre-se que Deus quer encontrá-lo responsável, e Ele recompensa os resultados e não o esforço. Eu já falei para a nossa equipe pastoral uma vez, sempre falo isso para o pastor Rodrigo, para a pastora Sueli. A igreja, gente, ela tem um dono. Eu quero que você saiba também. É Jesus. A igreja é dele. Quem cuida da igreja é ele. Eu, pastor, mordomo, limitado, porque tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que é só Deus. A gente precisa compreender isso, queridos. Quando você chega aqui na igreja, você vem prestar um culto de adoração a Deus, de louvor a Deus, você tem que vir com o teu coração aberto, livre, espontâneo, e dar o teu melhor. Eu fico indignado quando eu vejo alguém aqui que entra na igreja e diz: olha, pastor, hoje eu vim aqui, eu quero ver como é que a banda vai tocar. Você não está adorando a Deus. Eles não estão aqui para dar espetáculo. Até que se esforçam demais aqui. Eles têm a incumbência de colocar você num espírito de adoração, mas quem faz a verdadeira adoração não é a banda. São vocês. Quem tem que prestar a verdadeira adoração é você, sou eu. Para mim não correr esse risco que a igreja de Éfeso teve. Quando Jesus chamou a atenção: ei, vocês estão fazendo, vocês fazem, vocês, olha, pintam, despintam, fazem não sei o quê, fazem isso, colocam, mas eu não estou mais aí. Misericórdia, que eu não gosto nem de falar isso. Você já imaginou você entrar num lugar onde não tem a presença de Deus? É horrível, gente, terrível. E é uma coisa que eu sempre cobro de mim mesmo. Um dia eu disse para o Senhor: se um dia eu for subir num púlpito, pregar na minha célula, falar na célula, em qualquer lugar onde eu for, e o Senhor não estiver comigo, não me deixa subir. Não me deixa. Faça algo, mas não me deixa subir. Porque eu preciso, eu necessito da tua presença. E você precisa também ser assim. Você também precisa fazer assim. Não adianta você se arrebentar. Um dia eu liguei para o pastor Arnoldo, tem uma canção, nem sei o nome da canção, ele sabe que eu não gosto daquela canção. Como é que é o nome, Arnoldo, da canção? Isso, uma canção que diz assim: estou perdendo tudo, estou me arrebentando tudo por amor a ele. Não, um dia eu liguei para o pastor Arnoldo e falei: não, pastor, eu não, se você quiser liberar o louvor, você pode liberar, mas eu não faço, eu não canto essa música, não. Não canso, porque Jesus já fez tudo por mim. Eu estou querendo me colocar no lugar de Cristo? Não, Jesus já fez tudo por mim. A única coisa que eu preciso fazer é agradar a Ele, é estar no centro da sua vontade, é obedecer os seus princípios. O dia que eu chegar diante dele, eu quero que ele chegue para mim e diga assim: pô, Mauro, ó, valeu, hein? Você fez tudo ali, centradinho, equilíbrio. Gosto muito de falar sobre equilíbrio. Irmãos, nós ficamos um dia inteiro conversando aqui. Se eu for contar para você as experiências durante todo esse tempo de vida que eu tenho dentro de uma igreja, pessoas que não têm equilíbrio, pessoas que não têm a presença de Deus e se dizem cristãos. Mas graças a Deus que nessa tarde aqui nós temos um povo abençoado aqui. Posso ouvir um glória a Deus, um amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que o pastor Arnoldo toque essa última canção que que vocês cantaram aqui. E eu quero fazer um apelo para você. E eu sou o primeiro a estar aqui na frente.